Um pulo em Paris.
Hora de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Olá, Fernando, ouvintes da CBN.
Bom, acontece nesse domingo eleições legislativas antecipadas na França. Adivinha quem lidera a disputa? A extrema-direita. 7 pontos à frente da esquerda, 16 pontos à frente do bloco de centro-direita, que dá apoio parlamentar ao presidente Emmanuel Macron. Bom, a gente tem visto no mundo inteiro e na França também a extrema-direita ganhar espaço, ascender, tomar novos espaços de poder. Como é que está, ou melhor, como é que se explica, Adri, esse fortalecimento de partidos e de figuras, sobretudo, mais do que de partidos, né? Acho que de figuras da extrema-direita no cenário político francês, que tradicionalmente sempre foi democrata e republicano.
Olha, Tatiana, aqui o principal partido de extrema-direita, a gente deve lembrar que é aquele partido fundado pela Marine Le Pen, depois que ela herdou, né, o partido antigo fundado pelo pai dela, o Jean-Marie Le Pen, e faz 14 anos que ela tenta reconstruir a imagem desse partido como sendo um partido de direita tradicional, digamos assim, palatável e aceitável. Acontece que ele não é. E a última pesquisa publicada pelo Instituto Ipsos ontem aqui na França mostra que 75% dos eleitores que votarão em candidatos desse partido fundado pela Marine Le Pen e que propõe um jovem de 28 anos, o Jordan Bardella, para o cargo de primeiro-ministro, compartilham os mesmos valores e ideias xenófobas e racistas que são defendidas pela sigla. Esses eleitores de ultradireita, de todas as idades agora, Tatiana, e classes sociais, foram convencidos pela propaganda nacionalista, que apresenta os imigrantes e seus descendentes, principalmente negros e árabes muçulmanos, como os bodes expiatórios de todos os problemas da França, eles querem ver aplicadas as propostas do Jordan Bardella de reduzir o direito dos estrangeiros e de pessoas com dupla nacionalidade, uma medida, inclusive, que instituiria um fator de segregação dentro da sociedade francesa. Nenhum argumento, Tatiana, de risco econômico, de ingovernabilidade, de despreparo para governar, preocupa esse eleitorado. Eles são, assim, identitários e querem uma adesão, propõem adesão a essas propostas da extrema-direita. A única coisa que eles querem ver respeitar é esse programa, então, bem hostil em relação aos imigrantes, estrangeiros e seus descendentes, e que o Bardella cumpra a promessa de reduzir o preço da gasolina e da eletricidade. O resto não importa, Tatiana.
Agora, como é que está o clima aí diante dessas propostas que discriminam parcela da população?
Olha, essa questão, por exemplo, de excluir as pessoas que têm dupla nacionalidade, quer dizer, que nasceram aqui na França ou que adquiriram a nacionalidade francesa e ainda tem uma outra, né? Engloba cerca de 3 milhões e meio de franceses, Fernando, que não poderiam ter acesso a cargos públicos ditos sensíveis, estratégicos, por esse partido da Marine Le Pen. Essa proposta caiu muito mal, porque ela justamente mostrou que o partido não mudou. né, em relação a sua raiz xenófoba e racista. A imprensa tem reportado diariamente aqui casos de insultos já contra estrangeiros e descendentes de imigrantes. Essa semana, como aconteceu no Brasil na época do ex-presidente Bolsonaro, dois jornalistas de TV de origem árabe, no caso aqui na França, que fazem um trabalho seríssimo num canal público, Canal 5, receberam cartas anônimas na casa deles com insultos e ameaças de que os empregos deles estavam com os dias contados. Tem gente recebendo ameaça de morte. Em Rouen, a 134 quilômetros aqui de Paris, que é uma cidade ali da Normandia, né, o prefeito essa semana teve que suspender uma festa que estava sendo organizada por um grupo de segregacionistas brancos, inspirados num movimento que existe nos Estados Unidos, o White Boy Summer, em que o tema da festa era estrangeiros fora. Só que no convite aberto ao público no Instagram, eles escreveram esse tema em alemão, que era um slogan usado pelos nazistas. Então, o discurso racista, xenófobo, foi realmente totalmente liberado por esse pessoal que é eleitor e que apoia esse partido de extrema direita. Inclusive, as milícias estão escrevendo nas redes sociais que só estão esperando o resultado de domingo para bater em homossexuais e descendentes de imigrantes. Para vocês terem uma ideia do nível de tensão que está rolando aqui na França nesse momento.
O horror. O voto não é obrigatório na França, assim como em boa parte dos países do mundo. Mas é nessas horas que se conta com a cidadania dos franceses para não deixar essa gente avançar, né? Como é que está a mobilização dos eleitores, Adri?
Olha, está mais difícil do que sempre foi, mas, houve as pesquisas estão contando aí com uma projeção de participação pouco maior do que na eleição anterior, de 63% a 65%, segundo esse Instituto Ipsos, já é melhor, já representa 16 pontos a mais do que a eleição de 2022. E também, como é começo de férias de verão aqui na França, muita gente tinha viagem programada, 2 milhões de eleitores deixaram procurações para algum conhecido ir votar no lugar deles, né? Os franceses que residem no exterior, eles já votaram essa semana e a participação quase dobrou em relação à eleição passada. Não dá para saber se essa participação maior vai favorecer um ou outro partido político. São 577 cadeiras que estão em disputa na Assembleia de Deputados francesa. Uma parte dos candidatos deve ser eleita no primeiro turno, aqueles que alcançarem aí mais de 50% dos votos no domingo, mas o Instituto Ipsos está prevendo cerca de 250 disputas chamadas aqui de triangulares, ou seja, que envolvem três deputados tentando obter uma vaga na Assembleia. Esse é o ponto mais importante a ser observado nos resultados que forem publicados no domingo à noite, Tati, porque vai ser aí que a gente vai saber se o terceiro colocado vai retirar-se da disputa para apoiar um candidato com mais chances de vencer o representante da extrema-direita. Porque quase não há dúvida de que haverá candidatos de extrema-direita bem posicionados nas 577 circunscrições eleitorais aqui da França, Tati.
Quando o presidente Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia de Deputados, ele tinha consciência de que estava abrindo o caminho para uma vitória da extrema-direita?
Olha, Tatiana, no começo todo mundo falava assim, o Macron fez uma aposta arriscada. Depois, alguns membros do governo, ministros, denunciaram que ele tinha assessores no Palácio do Eliseu que o convenceram dessa dissolução e que ele não imaginou, ele apostou que candidatos de partido, do Partido Socialista, por exemplo, dos Verdes, menos de um partido, a França Insumissa, que é o partido mais radical de esquerda que a gente tem aqui, ele apostava que eles iriam ter um funcionamento como aconteceu nas últimas duas eleições, em que votaram no Macron para barrar a vitória, no caso da Marine Le Pen, na presidência da República. Só que o pessoal se cansou desse jogo do Macron. Então, eu diria que ele correu um risco. O que ele não imaginava é que ia ficar tão evidente que ele fosse ficar tão isolado, e o Macron estava assim sendo detestado pela população que colocou, por ele ter colocado o país na situação em que ele se encontra.
Sim.
Hoje o jornal Le Monde publicou um editorial, né, que diz que ceder uma parcela do poder à extrema-direita seria gravíssimo e levaria a França a perder tudo que foi construído, o Le Monde escreve, nos últimos 2 séculos e meio. Critica, bate forte no Macron, mas defende que, novamente, a esquerda, o Partido Verde, todos os partidos de oposição republicanos devem se unir nesse segundo turno para evitar ainda que se forme um governo de extrema-direita aqui na França, Tatiana.
Bom, vamos acompanhando, claro, você saberá tudo no domingo aqui na CBN. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, obrigada, Adri, por hoje, até a próxima.
Obrigada, até a próxima, até domingo.
Até.
No nosso Pulo em Paris, toda sexta-feira, aqui no Estúdio CBN.